Reunião de pauta. Informação e opinião da equipe JC Bauru.
Olá, faltam apenas 3 semanas para a prefeita eleita Suelen Rosin assumir a Prefeitura de Bauru. No dia em que nós gravamos esse podcast, 11 de dezembro, Suelen está debruçada sobre as muitas e complexas variáveis que compõem a gestão pública. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Sou o João Jabur e, ao lado do Tiago Navarro, que acompanha os bastidores da transição, vamos analisar o que vem por aí. O JC divulgou nesta semana que a cidade tem 16 obras a serem terminadas pela próxima administração, principalmente a já famosa estação de tratamento de esgoto, a Etvargem Limpa. Tiago, como desenhou o nosso chargista, o Fernando, outro dia, são vários caminhões de abacaxi a serem descascados, não são?
Tem muita coisa para acontecer ainda no ano que vem, muita coisa que é de sequência desse governo, que é natural, né? Até porque ela, em seu primeiro ano de mandato, vai ainda estar cumprindo um orçamento elaborado pelo atual governo, né, do Clodoaldo Gazeta, que está saindo agora. E eu entendo que essas obras, concluir essas obras, são aí os desafios, né? É o grande desafio que ela tem nesse começo, porque são todas obras que os contratos vão até o ano que vem, né? São obras que, algumas mais no começo do ano, outras mais do meio para o final do ano, mas são obras que a previsão é que se conclua no ano que vem. São escolas, unidades de saúde, 3 delas talvez o Gazeta mesmo entregue, o restante fique para a Suelen. Então ela tem esse desafio de concluir no momento em que há uma alta de preço de materiais de construção, então muitas empresas já estão pedindo realinhamento, algo que a gente também já mostrou, é algo que a prefeitura vai ter que contornar. E tem outras situações aí, né? Ela tem a questão da Coab também, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais aí, mas a Coab tem aí ações a serem julgadas em relação a construtoras, em relação à própria dívida com a União, né, dos seguros e do FGTS e do FCVS, que a Coab assume hoje que seria mais ou menos de 355 milhões essa dívida. É algo que, se for parcelado em 20 anos, vai dar mais ou menos 2 milhões por mês, já considerados os juros. É um valor que, no começo, a Coab pode assumir, mas depois a prefeitura gradativamente deve ir assumindo cada vez mais até ficar com todo esse valor para ela pagar. Então, são dívidas, né? E só em dívidas também já consolidadas, Jabur, 300 milhões de reais. Né? São dívidas que a prefeitura paga uma média aí de 40, 45 milhões por ano dessas dívidas aí. São dívidas que vão vencer até 2039, praticamente.
Ok. Mas das obras, a mais emblemática que todos discutem é a ET, né? A Estação de Tratamento de Esgoto. Existe uma previsão para ela em termos de término, depois que deram essa arranjada aí na sequência com aquele instrumento chamado ATO.
ATO, né? Acompanhamento ATO. Técnico de obra.
Isso.
Né?
E depois disso, você acha que deslancha?
A ideia, inclusive, do DAE é porque, apesar da obra ser contratada pela prefeitura através da Secretaria de Obras, o acompanhamento é feito pelo DAE, né? E o DAE tem a estimativa de, até a semana que vem, esse mês ainda de dezembro, antes de virar o governo, fazer a assinatura, né? Já foi feita a licitação, falta aí a parte da assinatura do contrato com a empresa que vai fazer esse acompanhamento de obra, gerenciamento e fiscalização. É uma empresa só que vai fazer tudo. E aí vai fazer projetos complementares e tudo mais para finalizar a obra, espera-se, dentro do prazo. O prazo é setembro de 2021. É quando vence o contrato, né? Depois de algumas prorrogações, é bom lembrar, essa obra teve atrasos, mas o atual contrato com a Com Engenharia, que é a empresa contratada para fazer a obra, vai até setembro de 2021, que é a meta estimativa da prefeitura terminar dentro desse prazo. Mas tudo vai depender principalmente do andamento do projeto, ou seja, que esses projetos complementares sejam entregues e desenvolvidos dentro desse prazo, sem novas intercorrências, sem grandes problemas aí.
Aqui vai uma certa ironia da história política de Bauru, né? Os dois prefeitos ambientalistas, a obra transcorreu ao longo de 8 anos, de não tanto do Rodrigo, acho que os 4 últimos,
né? Ela começou em 2015.
Em 2015. Né? E penúltimo do Rodrigo, e também nos 4 do Gazeta, eles não conseguiram entregar, os ambientalistas, né? E vai ficar para ela, possivelmente, caso tudo corra bem. Né?
A gente espera que seja no mandato dela, pelo menos, né? Mais quatro anos é muito tempo. É o ideal. Okay. Que seja até em 2021. Okay. Aliás, só uma curiosidade, Jabir, você falou dessa obra, é uma obra muito grande, hoje é a maior obra de saneamento do interior. Ela começou no governo Rodrigo, que foi quando foi feito o projeto. Foi buscada a verba a fundo perdido com a União, né? Foi liberada na época, 118 milhões, e iniciada a obra, efetivamente, feita a licitação e iniciada a obra. houve atraso, seguiu com o governo Gazeta, isso também já com problemas, alguns corrigidos, outros ainda pendentes, e vai, se tudo correr bem, terminar no governo Suellen. E aí, só para lembrar, é uma verba que veio da União. Também passou três governos, porque ela foi liberada pela Dilma Rousseff, do PT, lá em 2013, a verba. Passou pelo governo do Michel Temer, que entrou depois dela, e tá agora no governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, também três presidentes aí, que, porque a verba é federal também.
Tá certo. É, nós temos também... vamos atualizar para o nosso ouvinte o orçamento de Bauru para o ano que vem, né? Você já falou que nós temos cerca de 300 milhões em dívidas roladas, né? Já compromissadas para serem pagas, né?
Pagas com, ao longo de vários
isso,
anos, né?
Precatórios, a própria Funprev, etc, etc, né? E, mas vamos atualizar o orçamento do ano que vem. Quanto é?
É, o orçamento total do município, somando Prefeitura com a administração indireta, que é DAE, Indurb e Funprev, aliás, a Coab não entra nessa conta, por uma questão contábil, é de pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões. Administração direta, Prefeitura, 929 milhões. Né? Tem ali 21 milhões do duodécimo da Câmara, que é para manter o Legislativo, a Casa de Leis, mas já descontado isso e a reserva de contingência, tem 929 milhões para a prefeitura, para a administração direta, só 2% disponível para investimento. O restante já comprometido em folha de pagamento de servidores, custeio e dívidas, né? Também que são pagas. Olha,
até o chamado cobertor curto. Isso vale para o Estado, vale para a União. O ano que vem vai ser um ano de muita cobrança, porque haverá mais necessidades por parte da população na saúde, na retomada da educação, na área de assistência social. E o cobertor não cobre. O Estado brasileiro, de uma forma em geral, está desaparelhado, descapitalizado, acima de tudo, para atender as demandas da população. Por isso a gente vê a cada eleição, a cada discussão política, assim, até uma certa intolerância, uma falta de, até de paciência, uma falta de compreensão maior, porque as pessoas querem que tudo venha do Estado, querem que haja a cobertura por parte daquilo que é o poder público em relação às necessidades básicas da população. A Constituição, de fato, garante tudo isso, mas não há reservas e verbas suficientes, não vai haver nos próximos anos. O Brasil enfrenta uma situação muito difícil. É bom que se diga isso, né? Porque a gente tem que ponderar, né, na balança tudo isso. As pessoas, nós vamos ter que pactuar, nós vamos ter que nos unir de alguma forma naquilo que é o essencial, que é o que não se vê hoje, né? E está aí a questão da vacina para provar a falta de sintonia, o descompasso entre os poderes, entre os políticos. Nós vamos ter que pactuar muita coisa. Uma vez que a população está renovando os quadros políticos, preciso que esses quadros cheguem, e a Suellen é um exemplo grande disso, cheguem com a compreensão do seu papel, né? A Suellen vai ter que ter um papel de união, de tentar pelo menos pactuar o básico aqui em Bauru, chamar todas as forças de empresariado, de trabalhadores, de sociedade civil de uma forma em geral, para tentar governar junto. Não é, isso não é fazer loteamento, isso não é entregar, delegar a responsabilidade para terceiros, nada disso. É a sensibilidade política, acima de tudo, que ela vai ter que ter para poder governar com uma certa tranquilidade, porque os desafios são enormes, né? E a gente está já vendo isso nessa transição, né, Tiago? Você que acompanha os bastidores, parece que ela própria se surpreende com algumas coisas.
Sim, ela mesmo às vezes revela, né, que não esperava que as situações às vezes fossem tão difíceis, né? Que se tivesse uma prefeitura com tantos problemas, né? Claro que isso já se sabia, já se imaginava até, né? Isso foi discutido na campanha eleitoral. Mas a gente sabe, a prefeitura é uma prefeitura que tem uma margem baixa para investir, é uma prefeitura que arrecada pouco diante da população que Bauru tem, né? Até pelo perfil econômico de Bauru, enfim, é algo que Bauru se ressente ainda. E eu diria que ainda há grandes problemas a serem resolvidos, né? No caso, tem a Coab, que a gente já falou, tem a ET, tem a Funprev, né? Também, que é algo que a gente pode pontuar. Inclusive, está se tem no momento discussões em torno da Funprev, que ela tem algumas coisas a resolver.
O governo Gazeta vai quebrar um galhão dela, né? Parece que vai pagar tudo. Isso já saiu numa coletiva hoje de manhã. Isso. Vai estar no jornal deste sábado, dia 12, né?
Exatamente. O que acontece, né? Só para o ouvinte entender. Por conta da pandemia, em março, quando começou todo esse movimento de restrições aí econômicas, o governo federal permitiu que os municípios parcelassem, suspendessem, na verdade, o pagamento de dívidas previdenciárias e da própria cota patronal. O que é a cota patronal? É a parte que a prefeitura paga dos servidores. Ela desconta uma parte do servidor e uma parte é a prefeitura que paga, como em qualquer empresa. A parte do servidor continuou sendo descontada, mas a parte patronal foi para... Bauru só parou de pagar em agosto. Bauru ainda foi pagando mais um pouco. Chegou em agosto, houve decisão de se suspender até para priorizar a folha de pagamento e custeio. E mandou um projeto de lei para a Câmara, dois projetos, na verdade. Um para parcelar a dívida e um para parcelar a cota patronal. Chegou agora em dezembro, a prefeitura, fechando já até novembro, viu que haveria possibilidade de se pagar esse valor na íntegra agora. Então, houve a decisão de não passar esse projeto pela Câmara, inclusive já foi retirada, o prefeito já solicitou a retirada desses dois projetos, e vai pagar os mais de 20 milhões à vista até dia 16. No ato, vai repassar esse valor para a Fundeb.
Vai atualizar toda a cota patronal.
Vai atualizar e vai ficar zerado.
E vai pagar a dívida que tem pendente.
E vai pagar a pendência, né, as parcelas da dívida que estavam em aberto vão ser pagas, pouco mais de 5 milhões. E os 20 milhões da cota patronal também vão ser pagos. E aí morre aí, ela assume em janeiro com o parcelamento normal mesmo, que todo mês tem que pagar. Então não vai ficar pendência para trás, pelo menos nesse aspecto, que é muito importante, né? Também.
Sim. O Gazeta tem tido uma boa sintonia com ela, a gente percebeu isso já desde o segundo turno da campanha, né? E certamente vai deixar a prefeitura da melhor forma que ele puder, né? Para ela ter condições de iniciar em janeiro com relativa tranquilidade. E nós esperamos que isso aconteça.
Quanto deve ficar de dinheiro em caixa mesmo? Tirando verba vinculada, isso aí que é para obra. Verba que vai ser deixada no caixa. Ela vai assumir a prefeitura com entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais.
Que não dá para fazer nada em termos de uma cidade de 400 mil habitantes.
É um valor ali para uma emergência. Numa primeira semana, acontecer algo, ela vai ter uma mínima reserva. Mas assim, aí, claro, depois, durante o mês, vai ter na arrecadação. Vai entrando o valor aí dos impostos. Para se pagar, pelo menos, a primeira folha. E a coisa vai andando. Mas assim, pelo menos também não vai deixar no prejuízo também, né?
Tá
diante
certo.
De um ano tão complexo como foi, acho que... Fica de bom tamanho, né?
E torçamos para que a pandemia de Covid não retroceda, não haja um novo pico ou uma nova alta a partir de janeiro, o que é bem provável, o que é cogitado pelos especialistas, né? Não somos nós que estamos falando isso, não é a imprensa que quer isso, nós queremos o contrário. E também nós temos aí uma preocupação com a dengue, né? Pode ser um ano extremamente complexo, o ano que vem, o ano de 2021. Tomara que, na parte das doenças, isso não se confirme, que de fato a vacina venha logo, que a população seja imunizada e que a dengue, as pessoas tenham consciência, porque é um papel maior até da sociedade, e consigam frear a reprodução do Aedes e a doença não se alastre, porque ela tem um ano de pico e tem um ano que ela fica em baixa, e esse que é o ano da baixa.
Nós tivemos em 2019 uma epidemia pior de Bauru, pior. E 2020 foi um ano com bem menos casos.
2021, pela lógica, seria
a COVID,
de retomada da dengue, mas tomara que isso não aconteça e vamos todos trabalhar para isso, inclusive nós, a população. Bom, Thiago, eu acho que é isso por hoje, né, por esse episódio do Reunião de Pauta. A gente volta na semana que vem com uma outra discussão, né? Já nas vésperas do Natal e também o Ano Novo, e quem sabe com alguma coisa mais concreta em termos de novidade, quem sabe os nomes do secretariado. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência, e nós ficamos por aqui. E ouça a todos os nossos podcasts. Um abraço e até a próxima.
Este foi mais um podcast JC Bauru. JC Bauru.